Então é um grande evento mundial no Rio de Janeiro, quer dizer, vai mobilizar fortemente toda a América do Sul, fortemente, porque está bem próximo entre nós. Em seguida, ou no mesmo período, nós vamos ter a Copa das Confederações. São dois grandes testes para nós enfrentarmos dois grandes e gigantescos empreendimentos esportivos que virão em 2014 e 2016, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que é no Rio de Janeiro a Olimpíada, mas mobiliza o Brasil inteiro e nós vamos ter atividades praticamente em todo o Brasil. Você tem uma parte da Olimpíada que é um torneio de futebol, que vai ser sediado em vários estados, não se realiza num local só. Assim, em todas as Olimpíadas tem sido assim, ela se distribui em vários locais naquele país. Então é um momento, assim, nós, além disso, o Brasil está disputando a exposição mundial, não sei a quantas andas, mas a Embratur pode nos dar aqui uma informação, que eu considero um evento muito importante. E tem um evento que eu acho que são os Jogos Estudantis Universitários Mundiais, né? Que eu acho que Brasília está se apresentando como candidato, acho que já disputou uma vez, não deu certo, mas entra na disputa novamente. Também é um grande evento esportivo. Além de dezenas de eventos mundiais que ocorrerão aqui, eventos científicos, eu cito o caso do próximo ano, nós vamos ter um grande evento da química. Como tudo é química no mundo, o grande evento da química vai acontecer no Brasil, em Fortaleza. Salvador tem dezenas de grandes eventos, Recife também, Rio de Janeiro e São Paulo, nem falar. Brasília transformou-se em uma capital de eventos da área econômica. As grandes companhias mundiais de automóveis, etc., que têm presença no mundo inteiro, estão realizando os eventos no Brasil. Então, acho que nós temos assim mais que obrigação de buscar vender bem o Brasil, quer dizer, para aqueles que aqui chegam possam descobrir assim, coisas extraordinárias que tem no nosso país. Quer dizer, poucos conhecem as barrancas do Tapajós, lá em Santarém, no estado do Pará. Ou poucos conhecem regiões extraordinariamente bonitas, como a nossa fronteira com a Venezuela em Roraima. Ou mesmo o Amapá, tudo isso no norte do país. Se você vem até Manaus, que você já se encanta com aquele mar de floresta, você pode se estender para aquelas regiões, para aqueles estados vizinhos. Estando naquele corredor ali de Fortaleza, Teresina, São Luís, Natal, você tem não só um sertão muito bonito, a despeito dos períodos de estiagem que nós enfrentamos, mas você tem também um litoral belíssimo nessas regiões. Então, o Brasil tem essas vantagens que o Valadares levantou aqui, essa riqueza da natureza. Aqui, o ouro do Tocantins, o capim de ouro, você imagina? Quer dizer, a Chapada Diamantina, que reúne ali uma grande região do Brasil. Quer dizer, tem muita coisa para mostrar, mas às vezes a gente fica limitado à presença, particularmente nas capitais, onde já há uma sofreguidão da mobilidade terrível. Então, acho que a gente teria que se expandir mais na apresentação do nosso turismo. Tem uma passagem, Flávio Dino, entre o Ceará e o Piauí, que tem um cânion fantástico, que é o rio Poti, que nasce no Ceará e vai impactar Teresina. Porque as grandes enchentes de Teresina é uma água que desce do Ceará, que o Ceará fica sem água, manda água para Teresina e, infelizmente, causa transtornos ainda, porque causa enchentes colossais na cidade de Teresina. Então, nós vamos fazer ali uns barramentos para não termos mais as enchentes, mas o cânion formado na Serra da Ibiapaba, às vezes a gente nem sabe que tem clima úmido e agradável no interior do Nordeste brasileiro, lá na Floresta Nacional do Araripe, que reúne Ceará, Pernambuco, Piauí, Paraíba e de ali pertinho também da Bahia, para atender a nossa senadora Alice da Mata. Tá ali. Qualquer coisa a gente cai na Bahia, tá certo? Então você veja, no interior do Nordeste, você não acredita que chega lá tá a temperatura em 13 graus e que a gente tem que se agasalhar, porque aqui a gente já se agasalha com 13 graus de temperatura, tá certo? Mas é isso que é o Brasil. É uma coisa muito bonita que a gente tem para explorar, para vender lá fora. Você acha que é o papel grandioso da Embratur, eu considero das instituições nossa, das mais importantes, porque a Embratur pode dizer que nós temos as riquezas naturais, a Embratur pode dizer que nós temos a Embrapa, a Embratur pode dizer que nós produzimos biocombustíveis em tudo quanto é canto do país. Quer dizer, ela que vende o Brasil, ela que chega com o Brasil adiante e pode mostrar essas belezas todas naturais. Então, acho que é um... Com esses eventos que nós temos, nós podemos fazer assim, um desenho muito interessante do Brasil. E enfrentar os nossos problemas. Os problemas internos do Brasil, você veja o problema da aviação. Então, nós vamos fazer 100 novos aeroportos. Está bem. Nós temos até uma empresa que foi criada pelo Marechal Montenegro, chamada Embraer. Hoje está dividido com os franceses e outros. Nós não conseguimos fazer ainda uma turbina adequada, e tem até alguns que acham que a gente nem deve discutir aviônica, a gente deve só comprar de fora, tá certo? Mas vamos tratar da nossa empresa Embraer, porque fabrica aqui e pode vender aqui. Uma boa parte, salvo uma ou outra, usa avião da Embraer no setor interno, nas suas redes comerciais, que é a rede de aviação comercial nossa. Tá? Um monopólio brutalizador, mas não é um monopólio em relação às estrangeiras, não. É um monopólio em relação às pequenas empresas que podem se expandir no nosso território, pô. São empresas nacionais. Nós montamos um voo Fortaleza, São Luís, Belém, Macapá, saindo de Fortaleza, de uma empresa cearense. Foi desmontada pelas duas ou três grandes da época, agora duas. Desmontaram. Passaram 3 meses... com dumping, tá certo? Fizeram um dumping em cima da empresa, desmontaram aquela linha, que era uma linha que favorecia a nossa região, com horários mais adequados. O nosso relógio é exclusivamente, Flávio Dino, de São Paulo. O nosso relógio é de São Paulo. Com todo respeito, está lá cheio de cearense em São Paulo. Mas o nosso relógio é paulista. A novela é produzida no Rio de Janeiro. Então a novela tem que ser, o calendário nacional tem que ser de acordo com a novela. Tem que ser de acordo com São Paulo. Então, o resto do Brasil fica sujeito a esse horário que atende aos interesses de um Estado, claro, um Estado com uma grande população, com um grande impacto na economia brasileira, que nós temos o maior apreço, mas nós não podemos submeter o Brasil inteiro a um horário único do nosso país para negócios, para atividade de qualquer natureza. Então, por isso, quebra a empresa lá. Destruíram, tem dezenas de empresários querendo montar empresa de aviação no Brasil e fazer rede para transporte nessas regiões que não vão competir com as grandes companhias. Mas eles não deixam. E quem não deixa? Ué, quem não deixa é a empresa? Eu acho que não é não. Eu acho que tem que ter governo que diga. Senão, nós vamos ter uma empresa no Norte. Lá o Norte já tentou várias vezes, ali do Amazonas, de Roraima, fazer aquela região. Nós já tentamos várias vezes no Nordeste. Aqui no Centro-Oeste é uma batalha, é uma guerra. Eles entram no governo, eles tentam destruir por dentro, eles tentam impedir, eles fazem horários, eles botam para concorrer, para destruir. Claro que esse é o jogo do mercado, mas o mercado tem que estar de acordo também com os nossos interesses, interesses internos. Então, acho que nós temos que, talvez, primeira iniciativa, céu aberto no Brasil. Aí depois, céu aberto na América do Sul. Porque já está aberto, a LAN já domina as empresas. Ué, está fechado como? Claro, está fechado como? Então, acho que temos que fazer uma grande campanha de céu aberto dentro do nosso país. Porque senão esses aeroportos vão ser feitos e vão ficar lá o capim tomando de conta, tá certo? Os terminais sendo destruídos pelo cupim, que tem que fazer o seu trabalho também, tá certo? E não vai ter gente, porque não vai ter rede de aviação locais que sejam apoiadas significativamente para nós termos uma aviação regional existindo sem essa guerra com duas ou três grandes que monopolizam hoje e até daqui a pouco uma, pelo que eu estou vendo por aí. Então, acho que esse é um grande desafio que eu considero que é da Embratur também, porque é uma batalha da Embratur, porque eu vendo para fora o meu pacote e chego aqui e engesso o cara, entendeu? Que ele só pode sair... de Salvador para Recife, se for naquele avião que faz a mesma linha de São Paulo. Então ele tem que estar de acordo com o horário de São Paulo e acabou. Entendeu? Então eu acho que é uma batalha assim, grandiosa, porque o país tem grandes eventos, importantes eventos, e nós, ao atrairmos esse turista, esse visitante de negócio esportivo, das artes, da cultura, nós devemos preparar melhor aqui o nosso território, o nosso espaço para oferecer o que há de melhor. Eu acho que já há um esforço grande sendo feito, mas nós podemos melhorar, e principalmente nessa área da aviação. Eu sei que é uma luta grande que o Flávio Dino está enfrentando. Eu conheço bem essa turma, porque eu vi a nossa empresa ser desmontada lá no estado do Ceará, por vários meios. O bombardeio foi de todos os lados que eles puderam fazer. Envolveram todo mundo. Botaram todo mundo contra para impedir que ela se mantivesse de pé. E, por último, senhor presidente, eu considero que a nossa região, acho que eu vejo assim que nós estamos sendo uma atração para os grandes eventos culturais e os grandes festivais e grandes presenças de grandes ídolos mundiais no nosso país. Tem uma crise enorme aí por fora e a turma está ganhando muito dinheiro no Brasil. Eu acho que talvez a gente pudesse, não sei se isso pode ser uma coisa transversal entre Embratu, Ministério da Cultura e outros, da gente fazer uma turnê. Eu lembro que o Humberto Teixeira, na década de 50, elegeu-se deputado federal, e uma das principais missões dele foi pegar a nossa música e fazer uma turnê mundial com músicos brasileiros. Hoje, talvez a gente não precise fazer mais nesse modelo, mas talvez a gente possa fazer um circuito sul-americano. Quer dizer, eu vejo aqui no Brasil chega tudo, mas não chega aqui o... Eu não sei quem é que está fazendo sucesso na Argentina, nem no Chile, nem na Bolívia, nem na Colômbia, nem no Peru, nem no Uruguai. Tá certo? Não sei. Na música, no cinema deles, esse circuito cultural nosso aqui, vizinho, porque eu acho que a gente tem que trazer muito chinês, nós temos que trazer muito australiano, nós temos que trazer muito tudo, e muito tudo vizinho, entendeu? Também. Eu acho que a gente pode, não sei, uma ideia assim para você anotar, falar com a nossa ministra Marta, ver se a gente pode fazer algo assim de grande impacto, incluindo os nossos vizinhos, numa atividade cultural e assim, festiva, artística, em todas as áreas, para que a gente possa ainda fechar mais, irmanar mais a nossa região, já que nós estamos tomando tantas iniciativas do ponto de vista econômico. Obrigado, senhor presidente.
Esse é o vice-presidente que fala. Senador Inácio Arruda. Concedo a palavra por 10 minutos ao presidente da Embratur, nosso sempre deputado Flávio Dino. Logo após, nós temos a reunião que já começou, da Comissão de Justiça, onde teremos votos a dar e participação nas proposições que ali estão tramitando. Logo após a palavra do presidente da Embratur, vamos conceder a oportunidade também ao nosso secretário e vice-presidente da Fornatur, Luiz Otávio Neves. Uma palavra ao nosso presidente da Embratur.
Senhor presidente, com muita brevidade, vou responder às gentis indagações, sugestões que foram aqui apresentadas. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença ilustre e a colaboração anunciada do senador maranhense Lobão Filho, presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, que nos coloca um desafio adicional de muito em breve retornar à presença de Vossa Excelência, assim como do presidente Valadares, com as nossas sugestões para o orçamento vindouro de 2014, visando exatamente haver uma maior valorização orçamentária de tão importante atividade para a vida nacional, para o desenvolvimento do país. Agradeço a Vossa Excelência, a gentileza, e tenho certeza que com a sua força política, sob a sua presidência, sob a sua liderança, o turismo brasileiro, o Ministério do Turismo, a Embratur, terão no próximo ano um orçamento melhor para poder dar conta de tantos desafios. Agradecer também a nossa companheira senadora Lides, a gentileza do requerimento. Eu vou fazer apenas dois comentários entre tantas questões levantadas, um acerca dessa problemática da aviação, que eu faço questão de sublinhar, e levanto um cenário hipotético, apenas hipotético. um cidadão nacional da Alemanha venha assistir, por hipótese, o jogo da sua seleção em Manaus. E, contrariando as expectativas, em vez da Alemanha se classificar em primeiro no grupo, se classifica em segundo, o que determina que a cidade antes projetada para a segunda fase não será aquela, mas outra. E esse cidadão hipotético resolve acompanhar a sua seleção e se dirige ao guichê de uma companhia aérea para viajar daí a 2 dias. Pode ser que, e acho muito importante, que vencido o desafio dos estádios, nós nos debrucemos sobre isso, a logística. Logística de deslocamento das pessoas. Porque nós debatemos durante 2 anos se os estádios iam ficar prontos. Os estádios estão prontos. Os aeroportos estão aí. Muito bem, e as pessoas vão conseguir viajar? Vão encontrar vaga? Ou será que será cobrado delas R$5.000? Não, se você quiser ir para Belo Horizonte... Belo Horizonte, tudo bem, você quer ir R$5.000. Este cidadão pode até ser que pague R$5.000, pode ser que, mas vai se sentir extorquido, lesado e vai ser um arauto de notícias negativas sobre o Brasil, no mercado, no seu mercado de origem. Então, isso é muito sério, é de grande importância, e acho que essa audiência, senhor presidente, teve esse mérito de sublinhar essa temática da aviação como realmente uma agenda emergencial, tendo em vista, sobretudo, a Copa, que tem uma logística mais complexa, mas também o conjunto de eventos que são realizados no país. E tenho aqui, senador Inácio, muita tranquilidade, porque tanto eu como Vossa Excelência militamos no mesmo partido, que é também a origem da senadora Lides, e muito recentemente o jornal Valor Econômico me perguntou por que eu estava defendendo concorrência. Eu disse, olha, porque eu sou comunista, eu estou defendendo o valor capitalista. Se ninguém defende o capitalismo, eu defendo. Então, nós estamos reivindicando capitalismo, ou seja, concorrência. Porque monopólio é a negação da suposta virtude do capitalismo, que a concorrência conduz a um ajuste do mercado. Então, se tem práticas que violam a concorrência, nós não temos a plenitude das virtudes do chamado regime de livre mercado. Então, eu defendo isso com muita ênfase, com muita serenidade, como Vossa Excelência disse, como a senadora Lides pontuou.
Socialismo moderno.
Vossa Excelência já quer que eu me filie ao seu partido, senador. Então, nós estamos defendendo
isso. Com muito prazer.
Isso. Seria uma honra, sem dúvida. Nós estamos defendendo isso com muita ênfase, como o senador Inácio disse, em relação ao mercado doméstico, plano de aviação regional. Foi lançado pela presidenta Dilma, é fundamental que ele seja implementado, que haja aviação regional. Nós sabemos que hoje, para um cidadão de São Luís ir a Aracaju, é mais fácil ele ir a Porto Alegre. Paradoxalmente, contraditoriamente, porque ele vai levar 12 horas para sair de São Luís para chegar em Aracaju. E é claro que não vai. O mesmo modo se dá na América do Sul. Se hoje um de nós resolver ir a Lima, é mais fácil ir a Peru, ir a Paris. É mais fácil ir a Paris do que a Lima. Mais fácil ir a Miami do que a Lima. E nós precisamos do turismo intra-regional. Quando fala-se aqui dos números, eu quero primeiro sublinhar que nós já estamos...
E a Cuba, nem se fala.
Não, aí é quase
difícil,
uma utopia, né? Então, é quase uma viagem interplanetária, né, em termos de acesso. Então, nós temos, senador Valadares, de olhar também para os nossos vizinhos, porque nós precisamos do turismo intra-regional. Eu quero sublinhar que nós já estamos na casa dos 6 milhões, quer dizer, já saímos um pouco dos 5 milhões, estamos próximos dos 6, vamos chegar nos 6 esse ano. Mas é claro que é muito pouco. E nós precisamos olhar o que acontece ao redor do mundo. Por que que o México recebe muito turista? Porque está colado nos Estados Unidos. Por que que hoje há a evolução do turismo na Tailândia ou nas praias do Oceano Índico? Porque estão próximos de 2 grandes...
Não. Seguinte, fala...
Eu estava correndo uns 10 minutos, mas você não estava mais 10.
Mas aí o senhor tocou num assunto que, de fato, chama a atenção. A questão das tarifas internas. Porque as empresas brasileiras, ao longo do tempo, apesar das tarifas tão generosas para eles, né, e impeditivas para os nossos brasileiros e até para os turistas, apesar dessas tarifas tão altas, as nossas empresas estão quebrando ou atingindo o vermelho todos os anos. Nós tivemos a Transbrasil, a VASP, a Varig, que foram, que saíram do mercado e quebraram. Agradeço, presidente. Agora, tivemos conhecimento que a Gol teve prejuízo no ano passado e, assim, e também a TAM. Quer dizer, será que a carga de impostos está contribuindo para isso? O preço da do combustível? São perguntas que estão no ar.